A minha aula foi interrompida. Pois é, pessoal. Eu sou o professor Fabiano Lima e esse é o podcast. É, galera, como eu falei agora no início, a minha aula foi interrompida. Mas não é a minha aula foi interrompida, uma interrupção de parar, como a gente tem que parar a aula no nosso cotidiano. É um cotidiano diferente. Vai fazer, se eu não me engano, cerca de quase 7 anos. Que eu trabalho no Complexo de Favelas de Amaré. E eu trabalho como pré-vestibular, o CEASM, e também trabalho também com reforço escolar, com uma amiga minha que é dona desse espaço, que é a Adriana Kairos, que é uma amiga e companheira da época de graduação da universidade. E hoje foi um dia que nós todos fomos surpreendidos por uma operação do BOPE para tentar minar uma tentativa de abertura de um baile que, de acordo com os policiais e de acordo com a mídia, com as mídias televisivas e os noticiários, seria um baile que aconteceria no espaço de uma escola. Eu não sei se vocês sabem, mas operações policiais com helicóptero e blindados estavam proibidas de acontecerem no Rio de Janeiro por causa da pandemia. Porque o que que acontece nessa situação de pandemia? Onde que estão as pessoas mais pobres no Rio de Janeiro? Nas favelas. E nesse momento, as pessoas estão tentando, das suas casas, das formas mais sucateadas possíveis, trabalhar e estudar. As crianças que são estudantes da Prefeitura do Rio de Janeiro estão assistindo às aulas online e também estão estudando em casa. Muitas delas estão também frequentando espaços como explicadoras, aulas particulares, cursos de reforço, como no caso é o que eu trabalho, e precisam fazer esse deslocamento até esses espaços para poder tirar uma dúvida presencial sobre algum conteúdo de aula. Já que as escolas municipais, por questões sanitárias, por causa do Covid-19, não estão funcionando presencialmente. E nesse momento que a gente percebe que muitas famílias estão pobres, muitos pais e mães desempregados, e algumas crianças não estão tendo acesso ao ensino remoto de uma forma mais efetiva. E quem está tendo acesso e mora na favela ainda tem que lidar com o quê? As operações policiais, o tiroteio e a violência que a favela recebe. Fico me questionando, meus caros, se essa força policial toda ela é utilizada para entrar em condomínios de classe média. Quando vamos fazer uma operação da polícia militar, da civil com a federal. Se vocês repararem em operações que foram feitas em condomínios para desarticular milícias e agentes do tráfico que moram em condomínios, você não vê a força policial acontecendo como acontece na favela. O caveirão, você não vê um caveirão entrando em um condomínio na Barra da Tijuca. Você não vê um helicóptero dando rasante em cima de casas de ricos de classe média fazendo uma operação. Mas na favela isso é muito comum. E logo na favela, onde estão as crianças mais pobres, as pessoas mais pobres, né, habitam, e que historicamente são os espaços que acolhem as pessoas negras. Né? Nós temos aí um histórico racista estrutural no Brasil, de ausência de políticas públicas no passado, antes dos anos 90, 2000, falta de assistência social para as pessoas pobres, que carregam desde a época da abolição da escravidão a ausência de políticas públicas de renda e também de trabalho, para que essas pessoas tivessem uma qualidade de vida historicamente, desde o final do século XIX até hoje em dia. E na pandemia, onde as pessoas estão tentando trabalhar, fazendo home office de casa, como por exemplo, temos muitos professores morando na favela. Eu sou um professor, eu moro numa favela. E mesmo assim, a gente vê a truculência policial acontecendo, como não acontece nos bairros de classe média. É isso, gente. A minha aula foi interrompida mais uma vez. Não é a primeira vez. Trabalhando em pré-vestibular também já foi interrompida por causa de uma operação. A minha aula também já foi interrompida trabalhando outras vezes nesse mesmo reforço escolar quando a gente se localizava em outro endereço dentro da Maré. E é isso, gente. A nossa vida dentro da favela é essa, quando a gente trabalha dentro da favela. Toda hora nós somos interrompidos. É por isso que eu acredito que a educação é nesses momentos muito básicos que eu acredito na diferença que a educação faz, na vida das crianças e também dos adultos. A educação pode despertar esses olhares, despertar para que essas pessoas, reflitam sobre as suas escolhas políticas. Porque não dá para eleger. Morando na favela, sabendo que a gente recebe todo esse contingente de violência, morando na favela, porque isso não acontece no Vivenda Jabá, isso não acontece no Rio 2 da vida, isso não acontece. As pessoas aí que estão ouvindo vão dizer: ah, mas não tem tráfico. Claro que tem. É porque você não sabe. Mas tem. Mas infelizmente é isso que vive. É mais fácil a arma ficar do lado, a mirada, para onde tem pessoas pretas e pobres, do que onde tem umas pessoas brancas e que dominam a economia no Rio de Janeiro. Bom, essa visão desse texto que eu não texto, né, mas dessa minha fala, vocês podem falar, perceber algumas falas minhas marxistas em relação às classes trabalhadoras versus as classes mais na classe média alta. A gente vê ali o favelado versus as pessoas do asfalto. Vocês podem ver, observar que eu tô falando de uma forma marxista, mas não é só uma forma marxista, mas se alguns liberais que estão ouvindo, a gente pode olhar lá pro Weber também, Max Weber, né? O cara que idealizou algumas das primeiras ideias do Estado moderno republicano e democrático, inserido em contexto capitalista. Nós precisamos dar equidade e organizar a sociedade para que tudo fique mais. Todo mundo tem acesso a tudo. Por exemplo, você melhorar as questões burocráticas para as pessoas terem acesso a questões financeiras, socioeconômicas, melhoras socioeconômicas, né? Se você tem uma sociedade organizada, você dá acesso para as pessoas pobres a terem isso. Mas não é isso que funciona nesse nosso Estado republicano, entre aspas, democrático. Nós temos aí filhotes da ditadura, como dizia Brizola, ainda se valendo pelo discurso de armar as pessoas. Então, olha o que as armas fazem. A arma só vai fazer a vítima nas pessoas da favela. A classe média, ah, mas é coitadinho do pessoal da classe média que é assaltado no sinal. Mas a bala perdida que vem das armas, que ultimamente vem matando pessoas, tá vindo pra dentro das favelas. Mas galera, é isso. Eu tô deixando aqui só como uma reflexão. E também outra referência que eu dou também é Foucault, porque a gente vive um sistema. É um sistema que parece adoecido. Porque se a gente não colocar na nossa vida social, por causa dessa loucura da favela, por exemplo, a gente não tem um cuidado psicológico dentro das favelas. A gente tem falta de atendimento de saúde nas favelas. Por que que o profissional de saúde não quer trabalhar na favela? Por causa das operações que acontecem lá. Então o que que acontece? Você tira com as operações policiais e a violência, você tira assistência de saúde, você tira educação do favelado, você tira tudo aquilo que o favelado tem acesso ao trabalho dele. Porque o favelado para de trabalhar e para de estudar, para de ter assistência de saúde e e fica ali isolado naquele espaço. Enquanto isso, nos condomínios de classe média, que acontece tudo o que acontece dentro da favela, só não tem as operações, não tem o caveirão entrando, estão lá, livres, leves e soltos. É isso, gente. Fica aí a reflexão e até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um Pix de qualquer valor, 5, 10, 15, R$ 20. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então, eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.